Lição 11. A língua e a vida do pensamento. Disciplina pessoal. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, entender a importância da disciplina pessoal para ser formado à imagem de Cristo. Segundo, aprender como disciplinar a língua e ser praticante desta disciplina. Terceiro, aprender como capturar todo o pensamento e ser praticante desta disciplina. Quadros da vida. Disciplina pessoal na fala. Mesmo como um aluno da faculdade me preparando para o ministério, eu comecei a sentir a influência espiritualmente: drenam-te da minha língua indisciplinada. Receito ter entristecido o espírito muitas vezes. Eu comecei a ver a sabedoria do Espírito Santo quando ele inspirou estas palavras: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10 e 19. Eu prometi ao Senhor que, se ele me desse a graça, iria ceder a minha língua a ele. Reconhecidamente, a prática de retenção na área da língua tem sido um dos exercícios mais difíceis da minha vida cristã. Mas eu tenho percebido que quanto mais habilidoso nós nos tornamos nesta área, mais paz, unção e respeito nós iremos desfrutar. Disciplina pessoal no jejum. No começo de um ano novo, um líder espiritual desafiou a sua equipe para 21 dias de jejum e oração. Ele anunciou por muitas semanas. Ele pediu para os membros da equipe assinarem se eles fossem participar. Mas pouco antes do jejum começar, ele ficou diante da sua equipe e, rindo, disse que ele iria adiar o começo do jejum por causa de uma reunião que estava marcada para ele participar, onde algumas das suas comidas favoritas seriam servidas. Não precisa dizer que o plano do jejum corporativo foi um fracasso. O poder da disciplina pessoal. Em seu clássico livro, The Disciplined Life, Richard S. Taylor escreve: a disciplina é o que a maioria dos homens modernos mais precisam, mas o que eles menos querem. Muitas vezes os jovens que deixam as suas casas, alunos que desistem da escola, maridos e esposas que buscam o divórcio, membros da igreja que negligenciam os serviços, empregados que deixam os seus trabalhos simplesmente tentando escapar da disciplina. Richard S. Taylor, The Disciplined Life, Bloomington, Bethany House, 2002, Kindle Location, 22. Na lição 6, eu dei a ilustração da árvore de pera Bradford do meu sogro. É uma linda árvore, com um tronco inclinado que, por causa do seu tamanho, não pode mais ser endireitado. Esta árvore nos lembra que a formação saudável de disciplinas e práticas enquanto a nossa mente, coração e relacionamentos ainda são jovens é muito importante. Uma mente pura, uma vida disciplinada, ótimas habilidades, relacionamentos saudáveis e uma caminhada próxima com Deus não irão apenas acontecer. Estes devem ser nutridos e cultivados com máxima diligência. Se você esperar muito, tudo realmente bom em sua vida pode ser dobrado em formas que você não será capaz de endireitar. Assim como um atleta não pode se tornar excelente em seu esporte separado da prática constante, nenhum crente será formado à imagem de Cristo separado do treinamento. Nós aprendemos neste curso que parte dos nossos exercícios de treinamento incluem as clássicas disciplinas espirituais: oração, solidão, meditação, serviço e assim por diante. Mas nas próximas duas lições, nós iremos focar em outro aspecto do nosso treinamento: disciplina pessoal ou domínio próprio. Uma ideia importante: crescer a imagem de Cristo não pode ser separado da disciplina pessoal. Nas próximas duas lições, nós iremos discutir 6 áreas onde o treinamento pessoal ou disciplina é vital para a formação espiritual: língua, vida de pensamento, incluindo desejos sexuais, apetite, temperamento, tempo, convicções pessoais. Nesta lição, nós iremos examinar 2 dessas disciplinas espirituais e explorar a influência que cada uma delas mantém sobre o nosso bem-estar espiritual, emocional e físico. Nós vamos buscar ganhar a sabedoria prática para levar todo o nosso ser para debaixo do governo de Cristo. Introdução. O que é disciplina pessoal? A disciplina pessoal é a habilidade de regular a conduta pelo princípio e bom senso, em vez da emoção, desejo, pressão ou costumes culturais. Richard S. Taylor, The Disciplined Life, Kindle Location 160. Na disciplina pessoal, nos trabalhamos para subordinar todo o pensamento, todo o desejo e todo o apetite ao Espírito Santo, pelo bem de conhecer Cristo e ganhar a coroa imperecível. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 25-27. Ênfase adicionada. É importante notar que somente a disciplina pessoal não nos torna cristãos melhores, ou até mesmo cristãos. A disciplina para o bem do autoaperfeiçoamento é muitas vezes motivada pelo orgulho. O motivo correto para o autocontrole é ser controlado e fortalecido pelo Espírito Santo, para permitir que a sua glória brilhe em e através do templo. As disciplinas espirituais, bem como as disciplinas pessoais, são meios da graça. Elas não nos tornam mais justos, mas elas me colocam em uma posição para receber mais de Deus. A disciplina é uma forma de se aproximar de Deus para que Deus possa se encontrar comigo. A disciplina é uma forma de manter um copo limpo e vazio para que Deus possa enchê-lo. A disciplina pessoal é realmente tão importante? É interessante que Paulo, escrevendo para Timóteo, inclui sem autocontrole entre os pecados dos tempos perigosos dos últimos dias, segundo Timóteo 3:3. Somente por estas duas passagens, nós aprendemos que uma falta de autocontrole é um sério problema na vida cristã, com consequências dolorosas e algumas vezes eternas. Porque a disciplina pessoal, ou o domínio próprio, são tão importantes. Primeiro, Deus quer ser glorificado em nossos corpos, não apenas em nossos corações. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Romanos 8:11. 1 Coríntios 6:19. Segundo, a disciplina, ou a falta dela, afeta a nossa influência em outros. Não existe nada tão impróprio do que um líder espiritual que é incapaz de restringir os seus próprios desejos carnais. A sua influência é arruinada por um corpo que não foi conquistado, um corpo que não é levado para debaixo do controle do Espírito Santo. Uma paixão irrestrita, um uso indisciplinado do tempo, uma língua indomável, um temperamento descontrolado e um desejo irrestrito por comida, dinheiro ou sexo irão extinguir o Espírito, lançarão sombras sobre a credibilidade da obra do cristão e diminuir a sua recompensa. A primeira regra do sucesso para o atleta espiritual que está competindo pelo prêmio é governar a si mesmo. Richard Taylor conta a história de Igor Gorin, um famoso cantor ucraniano-americano que amava fumar. Um dia, o seu professor vocal disse: "Igor, você vai ter que se decidir se você vai querer ser um grande cantor ou um grande fumante." O tubo foi. A autodisciplina é necessária para se tornar a pessoa que Deus deseja que você se torne. Áreas críticas da disciplina pessoal, dominando as nossas línguas. Existem duas passagens que irão ajudar a formar o nosso entendimento da língua e a sua influência sobre as nossas vidas. Tiago 3, 1 a 12 e Mateus 15, 18 a 19. Em Mateus 15, Jesus nos lembra do vínculo inseparável do coração e a língua. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Mateus 15, 18. Ênfase adicionada. a influência da língua na vida cotidiana e relacionamentos. Jesus está ensinando aqui que nós somos o que nós falamos. Isto é simples, mas muito difícil para alguns de admitir. Se as nossas palavras são raivosas, é porque nós ainda estamos em algum nível irritados. Se as nossas palavras são insensíveis, é porque lá permanecem em nossos corações os elementos da insensibilidade. Se as nossas palavras são afiadas, cortantes ou manipulativas, é porque ainda permanece em nós um desrespeito pela personalidade e liberdade dos outros. Se nós falamos orgulhosamente ou defensivamente, sem dúvida existe um nível de orgulho que permanece em nós. Se nós murmuramos ou reclamamos, é porque nós ainda somos ingratos. O fruto dos nossos lábios é, sem dúvida, o juiz mais perfeito do nosso caráter. Tiago fala sobre um homem perfeito. O que ele quer dizer por perfeito? Perfeito em que sentido? Perfeito no sentido de que ele é capaz de controlar o seu ou sua língua e, portanto, tem controle absoluto ou perfeito de todo o seu eu. Perfeito no sentido de que ele alcançou um nível de autocontrole em sua fala que também torna possível restringir ou governar todas as outras ações e paixões da sua vida. De acordo com Tiago, existe um homem que ganhou tal controle sobre a sua língua que todas as outras áreas da sua vida também se organizaram. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ênfase adicionada. As seguintes citações ajudam a reforçar o significado deste texto. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, isto é, todo o homem. E sem dúvida alguns são capazes de fazer isto, e assim são, neste sentido, perfeitos. John Wesley. O objetivo de Tiago, não representar o homem como absolutamente impecável em todos os sentidos e como completamente livre do pecado, mas o objetivo é mostrar que se um homem pode controlar a sua língua, ele tem domínio completo sobre si mesmo, tanto quanto um homem tem sobre um cavalo pelo freio, ou como um timoneiro sobre um navio, se ele está segurando o leme. Ele é perfeito neste sentido, que ele tem controle completo sobre si mesmo e não será passível de errar em nada. O objetivo é mostrar a importante posição que a língua ocupa, como governante de todo o homem. Comentário de Albert Barnes sobre Tiago 3. Pensa sobre isso de forma prática. Não é verdade que quando a língua está quieta e equilibrada, mesmo quando provocada, ela tem um efeito calmo, quieto sobre toda a vida? E não é verdade que quando nós falamos as nossas palavras com consideração e respeito, trocas acaloradas muitas vezes se tornam em trocas construtivas e o amor e unidade são preservados? Você não acha que uma palavra oportuna falada é muitas vezes recompensada pelo amor e afeição? Ou que uma exortação ou repreensão amorosa é muitas vezes recompensada pela preservação da sua alma? Realmente, a nossa língua é o leme da nossa vida. Quando está trabalhando bem, vai te orientar com segurança pelas águas agitadas, mas quando está quebrada, irá colocar a sua vida à mercê de tempestades que você mesmo criou. Quando eu era um menino, eu ouvi uma fábula engraçada de uma tartaruga arrogante que queria votar. Um dia, quando um grande pássaro em sua lagoa, a tartaruga teve uma inteligente ideia. Ela pediu para o pássaro levá-lo com ele em seu voo. Isto é impossível, o pássaro zombou. Não é não, disse a tartaruga. Tudo o que você precisa fazer é morder uma ponta deste galho enquanto eu mordo a outra ponta, e então voar. O pássaro concordou. Tudo correu bem, até que as pessoas no chão olharam para cima e viram esta grande visão de um pássaro voando com um galho no seu bico e uma tartaruga segurando a outra ponta com a sua forte mandíbula. Eu imagino que pensou uma ideia brilhante como essa. Alguém gritou, e a tartaruga ouviu. Ela abriu a sua boca para se gabar. Eu que... Estas foram, é claro, as suas últimas palavras, assim como muitos de nós, a sua língua foi a sua destruição. Dicas práticas para treinar a sua língua. Aprenda. Aprenda o valor das palavras e use-as com moderação. Mas o só falar leva à pobreza. Provérbios 14, 23. Falar muito irá empobrecer a alma, tanto quanto gastar irá consumir todo o orçamento. Muito tem descoberto que muita conversação pode levar a uma pobreza espiritual e mental, especialmente quando tem falta de propósito. Parte de ser formado à imagem de Cristo é pesar as nossas palavras com mais cuidado, como ele fez. Isto não é fácil como parece ser, porque o silêncio deixa muitos desconfortáveis. Segundo, aprenda o potencial destrutivo das palavras e governe o seu espírito. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago 3:5. Provérbios nos lembra: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. As palavras de uma pessoa imatura queima foram de controle. Ao invés de curar, elas machucam. Ao invés de acalmar, elas provocam conflitos. Ao invés de esfriar, elas esquentam as paixões ao ponto de ferverem. Nós devemos aprender a disciplina de parar toda a conversa quando as emoções ficam superaquecidas. Terceiro, aprenda que reputação é construída pelas palavras e use-as com sabedoria. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17:28. Você pode ficar surpreso que as Escrituras têm tanto para dizer sobre a sabedoria de um espírito silencioso. Provérbios 17:1. 1 Tessalonicenses 4:11. 1 Timóteo 2:2. 1 Pedro 3:4. Seria um mundo muito enfadonho e entediante se todos vivem em silêncio reservado. Mas como cristãos, nós devemos desenvolver a habilidade de ouvir e interação ponderada ao invés de falas descuidadas e sem alvo. A atenção é muitas vezes dada aos homens ou mulheres mais vocais na multidão, mesmo que se eles têm pouco a dizer. Mas Deus valoriza a pessoa que sabe quando falar e quando se calar. Deus valoriza a pessoa que pensa antes de falar. Deus vê a mulher gentil e quieta como a mais irresistivelmente bonita e atrativa. A história prova que o espírito gentil e quieto de uma mulher piedosa tem o poder de mover os corações de reis e nações. 1 Samuel 25, 23 a 33. Quarto, aprenda o poder das palavras para matar e dar vida. Provérbios 12, 18. Provérbios 15, 1 e 4. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. As coisas que nós dizemos têm poder para curar ou machucar, restaurar ou destruir, encorajar ou desencorajar. Como um pai, eu testemunhei o efeito das palavras e expectativas saudáveis nos meus filhos. Um dia, muitos de nós pais estávamos assistindo os nossos meninos tentarem subir o topo de um poste de metal. Depois de 3 ou 4 tentativas sem sucesso, o meu filho Timothy estava quase desistindo quando eu disse: "Ei, não desista ainda, filho. Eu acredito que você pode conseguir se você realmente tentar." O efeito destas palavras foi incrível. O fato de que o seu pai acreditou nele encorajou o meu menino a tentar com mais força do que ele já tinha tentado. Enquanto ele começou a subir novamente, desta vez ele fez todo o esforço. Enquanto ele subia, eu gritei: "Continue, filho, não desista, você consegue, continue subindo." E ele de fato conseguiu. Eu estou convencido de que muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso na igreja e no lar é uma palavra de conforto e encorajamento. Lembre-se de como nós dissemos em outra lição que até mesmo Deus o Pai falou audivelmente. Palavras de afirmação para Deus o Filho em momentos críticos na vida terrena do filho. Lucas 3:22. Se Jesus precisou ouvir palavras de conforto, quanto mais nós precisamos. As nossas palavras são muitas vezes proféticas. Se nós dizemos para um filho, você é um fracasso, eles serão mais parecidos com o fracasso. Se nós dissermos, você não é tão bonito ou dotado como os seus irmãos, então eles irão começar a pensar de si mesmos como, e as suas atitudes se tornarão feias também. Se por outro lado, nós focarmos nos pontos fortes de nossos filhos, ao invés de em suas fraquezas, e olhar para maneiras de reforçar a sua confiança, nós seremos surpreendidos pelos resultados. Infelizmente, muitas crianças e adultos vivem as suas vidas inteiras pensando que eles não foram nada mais que um desapontamento para aqueles que supostamente devem amá-los incondicionalmente. E não deve nos surpreender quando eles consistentemente fracassam, socialmente, academicamente e espiritualmente. A sua igreja e casa é um lugar onde as palavras são usadas para a edificação? Maridos, vocês dizem às suas esposas que elas são bonitas? Vocês expressam o seu apreço pelo seu amor e serviço com palavras de afirmação? Uma esposa que ouve tais coisas do seu marido irão muito provavelmente se tornar pessoas ainda mais bonitas e espirituais. Isto serve para filhas também. Esposas, vocês comparam os seus maridos com outros homens, talvez o seu pai, e constantemente os lembram de suas falhas. Ou vocês focam naquelas qualidades das quais você pode ser agradecida? Homens que são respeitados e encorajados se tornam homens melhores. Pastor, você ajudou a estabelecer uma atmosfera de encorajamento na sua igreja? Ou você apenas foca nas qualidades negativas das pessoas? Paulo disse que enquanto o tempo de Cristo e o dia do Senhor se aproximam, nós vamos precisar cada vez mais de conforto e encorajamento entre o corpo de Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos para Kalel, conforto, uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10:25. Nós devemos equilibrar as nossas palavras de repreensão com palavras sinceras de encorajamento. Tem sido de muita ajuda para mim pensar nas minhas palavras como moedas, as quais eu estou depositando e gastando. Toda vez que eu encorajo alguém, eu estou fazendo um pequeno depósito nos seus corações, o qual, depois de muitos depósitos, ganharam para mim o direito de retirada, correção ou repreensão. Eu aprendi, através de algumas experiências dolorosas, que tentar repreender ou corrigir uma pessoa que nós, raramente ou nunca encorajamos, irá apenas criar uma lacuna em nosso relacionamento que é difícil ou impossível de superar. Quinto, saiba que a língua não pode ser domada somente por você mesmo, mas pelo Espírito Santo. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago 3, 7-8. Ênfase adicionada. Seria mais fácil para nós domarmos um animal selvagem do que domar a nossa língua sem a graça de Deus. A nossa batalha com a língua nos lembra da nossa necessidade de sermos purificados e cheios do Espírito Santo. Esta é a história de Isaías. Na presença de Deus, foi a sua língua impura que o deixou mais envergonhado e convicto. Isaías 6:5. Enquanto o jovem profeta lamentava sobre a sua iniquidade e se afundar em desespero sem esperança, Deus fez o que apenas Deus pode fazer. Ele enviou o seu serafim para graciosamente tocar os lábios de Isaías com uma brasa quente do santo altar e o fez limpo. Veja, isto tocou os seus lábios, disse o serafim. A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías 6:7. Agora Isaías era capaz de dizer: eis-me aqui, envia-me. Sempre existe uma conexão direta entre a purificação dos nossos lábios e a nossa utilidade para Deus. Sexto, saber que uma língua disciplinada leva ao amor da vida e esperança de melhores dias pela frente. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 1 Pedro 3:10, Provérbios 21:23. Uma língua descontrolada será como um cavalo selvagem, desenfreado, quebrando as cercas, destruindo a propriedade e atropelando as frutas. O navio sem leme, dirigido pelo vento, colocará em perigo todos em seu caminho e será dirigido contra as rochas. E a língua irá acender um fogo que varre toda a paisagem da igreja e destrói anos de plantação, cultivação e crescimento. A maioria do estrago feito no reino de Deus foi feito por pessoas que falharam em manter um guarda às portas dos seus lábios. Mas se nós amarmos a vida em sua plenitude e desfrutarmos de todos os dias bons e produtivos que Deus planejou para nós, vamos determinar para vigiar os portões da frente com toda a vigilância. Defina um guarda na manhã, acorde-o ao meio-dia e verifique-o à noite. Determine que, pela graça de Deus, os seus lábios nunca estarão desguardados. Os dias bons estão à frente para aqueles que guardam os portões da frente da sua vida. Haverá dias bons à frente para ele, porque pelas suas palavras ele estabeleceu honra e ganhou respeito. Haverá dias bons à frente para a sua família, porque ele falou palavras que constroem e fortalecem os seus relacionamentos. Haverá dias bons à frente em sua igreja, porque ele falou palavras que encorajam e edificam o corpo de Cristo. E o resultado final deste investimento será o amor da vida, o verdadeiro e puro desfrutar dos dons de Deus. Uma jornada pessoal. Verdadeiramente, a língua é o leme das nossas vidas, nos guiando em direção a um destino ou outro. Para ser honesto, qualquer miséria ou dor que eu enfrentei antes no meu casamento ou ministério, normalmente passou através do portão desprotegido da minha língua não santificada. Salmo 141, 3. Eu nunca vou me esquecer uma vez, enquanto era um jovem missionário, que eu comecei a perceber a conexão entre as minhas palavras e o meu coração. Através de uma experiência muito dramática e dolorosa com um querido amigo, onde eu o ofendi profundamente com palavras, o Senhor abriu os meus olhos para ver o gentil e carinhoso coração de Jesus. Eu chorei e confessei diante de Deus enquanto ele fez certas cenas passarem pela minha mente, onde eu havia julgado, machucado, manipulado e mostrado desrespeito pelos sentimentos, liberdades e opiniões dos outros. Enquanto o Senhor graciosamente purificou o meu coração naquele dia e transbordou a minha alma com uma alegria indescritível, eu sabia que um marco havia sido alcançado e minha jornada espiritual. Eu sabia que eu havia virado uma curva e eu nunca mais quis voltar. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Gálatas 6, 6 a 8. Agora, pense nas palavras como pequenas sementes sendo plantadas nos corações das pessoas ao seu redor. Se cada palavra é uma semente que poderá carregar um fruto bom ou um fruto ruim, que tipo de colheita você espera no futuro? Reserve alguns minutos e peça ao Senhor para ajudá-lo a avaliar as suas palavras. Anote o que ele mostrar para você. Áreas críticas da disciplina pessoal. Dominando as nossas vidas de pensamento. Nós podemos medir a nossa maturidade, a nossa semelhança com Jesus, não apenas pelas nossas palavras, mas também pelos nossos pensamentos. Nós somos o que pensamos ou o que nos concentramos. Provérbios 23, 7. Nem todo pensamento que passa pelas nossas mentes é o que nós somos, mas todo o pensamento que nós escolhemos nos concentrar, todo o pensamento que nós permitimos nos controlar. Como Martinho Lutero disse, você não pode impedir os passarmos de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de construir um ninho no seu cabelo. a influência da nossa vida de pensamento na vida cotidiana e relacionamentos. Eu me lembro bem do dia, enquanto era um jovem missionário, quando o Senhor falou ao meu coração e disse: "Filho, você é um homem raivoso." Eu estava lidando com algumas frustrações em relação à cultura, bem como com problemas no ministério, e me encontrei ensinando e liderando pela irritação em vez de pelo amor. Em uma manhã, no meu tempo de devocional, eu li estas palavras convincentes: "Porque, como imagina em sua alma, assim ele é." Com essas palavras, o Espírito Santo perfurou meu coração. Mas eu argumentei: "Senhor, eu não sou um homem raivoso. Eu sou um missionário." Eu acho que eu ouvi o Senhor me responder: "Bem, então, meu filho, você é um missionário raivoso." Eu ri alto. Ele não iria deixar eu me esconder atrás de qualquer título ou posição. A confissão trouxe purificação e liberdade. Você está tentado a abrigar a raiva, pensamentos ressentidos de outra pessoa? Você é atormentado pela ansiedade e medo? Você luta algumas vezes em segredo com pensamentos autodestrutivos? Os pensamentos lascivos estão te derrotando? Existe esperança, mas não será fácil. Há mais de 200 anos atrás, John Wesley ensinou: "A alma e o corpo fazem um homem, mas o espírito e a disciplina fazem um cristão." A vitória sobre os pensamentos lascivos, negativos, autodestrutivos irão acontecer pela graça, através dos meios da disciplina pessoal. Você pode mudar a maneira que você pensa. Uma vida de pensamento vitoriosa é importante porque enquanto nós pensamos, nós nos tornamos. Se nós tivermos pensamentos positivos, edificantes, saudáveis, nós iremos eventualmente nos tornar pessoas positivas, edificantes e saudáveis. Se nós tivermos pensamentos sombrios, negativos, doentios, nós iremos nos tornar pessoas sombrias, negativas e doentes. Pensamentos levam à ação. Keith Drury, Soul Shaper, Indianapolis, Wesleyan Publishing House, 2013, páginas 167 a 168. Quando se trata da nossa vida de pensamento, uma das grandes batalhas que muitos homens encaram é a batalha com a luxúria. A luxúria está propositalmente habitando em pensamentos pecaminosos, sensuais. Estes são os cavalos selvagens das nossas mentes, que devem ser rastreados, capturados e feitos obedientes a Cristo. Eles não são inocentes, mas viciantes e destrutivos. Como nós os capturamos? As disciplinas práticas para uma vida de pensamento pura. Estes princípios também podem nos ajudar a ganhar a vitória pensamentos mentirosos, negativos, críticos e autodestrutivos. Primeiro, esteja em alerta. Atente bem para a sua própria vida. 1 Timóteo 4:16. Saiba quando a tentação é mais forte. Saiba quando você está mais vulnerável à tentação e construa proteções em sua vida. Quando eu era um jovem pastor, eu me lembro de ler Lições aos Meus Alunos, de Charles Spurgeon. Em um dos capítulos, Desmaios, ele ensina aos líderes espirituais a estarem atentos às tentações que seguem os tempos do sucesso, cansaço ou conflito no ministério. Isto tem sido um conselho sólido para mim. Nós estamos mais vulneráveis quando nós estamos famintos por afeição ou famintos por comida. Quando nós sentimos que fomos tratados injustamente, quando nos sentimos isolados e sozinhos, e quando nós estamos exaustos mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Satanás ama tirar vantagem de nós nos momentos mais vulneráveis. 1 Pedro 5:8 nos diz: "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Segundo, comprometa-se com a pureza em ação. Deus dá aos cristãos a graça que eles precisam para serem puros, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar, dizer não, à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 2, 11 a 12. A graça nos ensina a ter autocontrole. Nenhum cristão pode dizer: eu apenas não tenho controle sobre os meus pensamentos. A graça salvadora de Deus operando em nosso coração, através da habitação do Espírito Santo, capacita todos os cristãos a renunciarem à impiedade e às paixões mundanas. O Espírito Santo dentro de você é o Espírito do autocontrole. Gálatas 5, 23. Pela graça de Deus, nós não temos que ceder. Acredite nisso. Conte com isso a cada momento. Pratique parar os pensamentos intrusivos e os substitua com pensamentos da verdade. Filipenses 4:8. Saiba o que faz surgir os pensamentos carnais. Saiba o que causa problemas a você. Tire isto da sua vida. Coloque-os à morte. Se isto soa muito radical, então não tire isto de mim. Tome de Jesus. No contexto de pensamentos lascivos, ele disse: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mateus 5, 28 a 29. Você é sério assim sobre a santidade? Você está disposto a fazer sacrifícios dolorosos e desconfortáveis para guardar a sua mente e a sua afeição por Deus? O presidente de longa data da Faculdade Bíblica, doutor Michael Avery, conta a história de um jovem que veio até o seu escritório para fazer uma confissão. Ele havia visitado sites de pornografia, mas ele disse que sentia muito e queria que o presidente Avery o perdoasse e o responsabilizasse pela pureza. Ele pareceu muito sincero, muito quebrantado. Algumas semanas depois, o mesmo jovem veio novamente com a mesma confissão. E em algumas semanas depois, de novo. Finalmente, o presidente Avery olhou nos olhos do jovem e o testou. Eu acho que você quer a pureza, mas eu não tenho certeza. Você estaria disposto hoje a fazer um comprometimento que, se o seu computador te fizer pecar de novo, você irá doá-lo, vendê-lo ou quebrá-lo em pedaços com um martelo? O jovem disse que de maneira nenhuma ele iria fazer aquilo. Que aquilo seria um sacrifício muito grande. Ele disse que ele precisava do computador para a escola. Então você ainda não está falando sério sobre a pureza, respondeu o presidente Avery. Aqueles que não estão dispostos a construir proteções e se privar de certos confortos e conveniências em sua busca pela alegria espiritual não querem realmente a pureza. Jó testificou: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Este é um testemunho de determinação que leva à vitória. Se você quer ser santo, não olhe programas, leia livros ou visite sites na internet que trazem tentações. Fuja de lugares e pessoas que você sabe que irão apelar para a sua carne. Não abra a porta da tentação, não importa quão curioso você está sobre o que está do outro lado. Se você quer ser vitorioso, você deve fazer como José fez e fugir do apelo do tentador. Faça disto um hábito. Paulo escreveu para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude. 2 Timóteo 2:22. A luxúria é como um leão faminto. Não deixe os seus pés com garras na porta da sua mente. Uma vez que você abriu a porta da sua mente, o leão, luxúria, irá devorar até que o seu apetite tenha sido momentaneamente satisfeito, e ele nunca vai ir embora por vontade própria. Paulo está dizendo para Timóteo que, se ele realmente deseja ser santo, ele deve correr das garras dos desejos malignos. Ele não deve racionalizar, justificar ou até mesmo considerar gratificar a si mesmo com o que Deus proibiu. Terceiro, busque alegria em Deus. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. A melhor forma que eu encontrei para perder o gosto por coisas que estão fora dos limites para mim é saborear as alegrias e delícias das insuperáveis coisas celestiais e eternas. Um momento na presença de Deus faz os prazeres pecaminosos parecem maçantes por comparação. Fugir da luxúria sem buscar a justiça nunca irá afastar a luxúria. Homens e mulheres vitoriosos são aqueles que estão em busca de justiça, enchendo os seus corações e mentes com as coisas que irão fortalecer a sua caminhada com Deus e aumentar o seu prazer em Deus. Eles têm prazer na comunhão com Deus, cultivam uma intimidade saudável, leem bons livros, desenvolvem e usam os seus talentos dados por Deus e constroem o reino de Deus. Eles não permitem que as suas mentes fiquem ociosas. Eles sabem que uma mente ociosa é o parque de diversão do diabo. Quarto, leve todo o pensamento cativo à palavra de Deus. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 a 5. A chave para a vitória é fazer de todo o pensamento um escravo da palavra de Deus. Em outras palavras, examine todo o pensamento contra a verdade das Escrituras. Stephen Arterburn e Fred Stucker escreveram uma série de livros para ajudar homens a vencer as tentações sexuais. Uma das coisas práticas que eles ensinam os homens é a aprender a disciplina do que eles chamam saltando os olhos. Em outras palavras, pratique a disciplina de rapidamente desviar o olhar do fruto proibido. Gênesis 2:17. Isto pode ser uma disciplina poderosa e transformadora, mas eles também dizem que a disciplina de saltar os olhos não será completa sem o treinamento da mente para constantemente afirmar a verdade bíblica. Eu não tenho direitos próprios. Eu fui comprado por um preço. Eu sou um escravo do amor de Deus. Fred Stucker escreve: para sair completamente da prisão, você não pode parar de saltar os olhos. Você deve dar mais um passo através da segunda porta, que é ser transformado pela palavra de Deus para ser pensar como Jesus. Como Jesus pensa? Como um servo sem direitos. Ele amou a justiça e odiou o pecado. Veja Hebreus 1:8. Pelo bem do seu Pai. E ele escolheu deixar os seus direitos e se tornar um servo que pode nos comprar para o seu Pai por um preço. E agora que nós fomos comprados por um preço, nós devemos pensar como Jesus. Nós não somos mais nossos, e nós não temos mais direitos nossos fora dele. Fujam da imoralidade sexual. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18 a 20. Durante a minha batalha por pureza sexual, eu, Fred, destilei este verso até o núcleo central, o que eventualmente transformou totalmente a minha vida. Você não tem direito de olhar para aquilo ou pensar sobre ela. Você não tem a autoridade. Quando a sua mente é verdadeiramente transformada para pensar desta forma, você irá experimentar o que nós chamamos de a morte da tentação. Stephen Arterburn and Fred Stucker, Every Man's Challenge, Colorado Springs, Waterbrook Press, 2004, páginas 53 a 54. Se você deseja uma vida de pensamento pura, capture todo pensamento indomável sobre Deus, pecado, você mesmo e outras pessoas que não são obedientes à palavra de Deus. Medite na palavra dia e noite, Salmos 1:2. Permita que ela te ensine quem você é em Cristo e a quem você pertence. Quanto mais saturado você se tornar com a Escritura, mais corretamente você irá pensar sobre a sexualidade. Talvez você tenha sofrido abuso. Talvez até mesmo, como um homem cristão, você lute com a atração do mesmo sexo, o que não é incomum nos dias de hoje. Sature a si mesmo na palavra de Deus e leve cada pensamento cativo. Homens, pratique pensar sobre os outros, não como objetos a serem usados para fantasia ou autogratificação, mas como pessoas feitas à imagem de Deus, como amadas e cuidadas por Deus, como tão valiosas para Deus que Ele enviou o Seu Filho para morrer por elas. Pelo Espírito Santo, treine a si mesmo para pensar nos homens e mulheres como pessoas de valor eterno, que merecem dignidade e respeito. Paulo ensinou Timóteo a tratar as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. 1 Timóteo 5:2. Treine a si mesmo para pensar desta forma, pela graça de Deus, e você irá experimentar a transformação. Quinto, pratique a confissão e se torne responsável. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Se você está lutando em sua vida de pensamento, eu posso testificar que existe um poder curador no humilde ato da confissão. Enquanto nós pensávamos nesta lição em quebrantamento, o orgulho é o maior obstáculo para a graça. Mas Deus responde ao coração quebrantado e contrito. Esta é a minha história. Quase 20 anos atrás, quando o nosso filho Jesse, então com 4 anos, estava sofrendo com câncer nos olhos, e eu decidi fazer um jejum de 7 dias. A minha esposa, Becky, e eu estávamos preocupados que talvez a nossa incredulidade estava impedindo Deus de curar o nosso pequeno menino. Alguns amigos cristãos bem-intencionados haviam insinuado isto. Os nossos corações estavam doendo. Nós estávamos muito preocupados. Nós sabíamos que a única resposta era Deus e a Sua palavra. Nós iríamos buscá-lo. Nós iríamos buscar a Sua vontade até que nossos corações encontrassem descanso. Durante este jejum, o Senhor se encontrou comigo, Beck também, de uma maneira maravilhosa. Ele me garantiu do seu cuidado com Jesse e a nossa família, e Ele nos deu descanso completo em Sua vontade. Mas durante esse jejum, Deus me libertou de uma outra maneira que eu não esperava. Na sexta noite, enquanto eu estava lendo uma história da Bíblia para os meus filhos, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração como eu nunca havia ouvido. A sua voz veio como um pensamento poderoso e completamente inesperado. Não apenas um pensamento, mas um convite à liberdade. Se você confessar o que tem o atormentado de tempos em tempos ao longo da sua vida cristã, eu irei libertá-lo. Eu sabia instantaneamente a quem eu precisava confessar. Eu fiquei atordoado e, por um momento, assustado. Eu não posso falar sobre isto, eu pensei. Isto é humilhante. Mas no momento seguinte, eu encontrei o meu coração dizendo sim. Essa voz veio com tanto amor e eu queria ser liberto. No dia seguinte, eu me sentei com meu amigo de confiança e simplesmente confessei tudo o que eu havia escondido profundamente no interior, onde ninguém além de Deus e eu pudéssemos ver. Eu não estava vivendo em pecado, mas porque eu nunca havia aberto o meu coração e trazido a minha falha à tona, ela não havia perdido completamente o seu controle sobre mim. De tempos em tempos eu iria cair. O momento da confissão foi um momento onde começou o processo de cura e libertação. A partir deste momento, a confissão e responsabilidade se tornaram um hábito que o Senhor usou para continuar o seu processo de transformação em mim. Uma coisa que eu aprendi é que a tentação perde o seu controle quando é continuamente trazida à tona. Se você luta em sua vida de pensamento, se você luta com pensamentos lascivos ou qualquer outra forma de impureza, eu desafio você a encontrar um amigo ou mentor cheio do Espírito Santo. Compartilhe a sua necessidade e permita que eles orem por você. E torne-se regularmente responsável. Existe poder na prática da confissão e responsabilidade. Mas não esqueça também das outras admoestações. Você ainda tem que ser vigilante, ainda tem que fugir, ainda tem que dizer não, ainda tem que buscar a justiça e ainda tem que levar todo o pensamento cativo. Um lembrete final de Keith Drury. Você nunca irá vencer completamente a luxúria através do esforço, embora você deva se esforçar. Você nunca irá derrotar este hábito pegajoso através do trabalho duro, embora você deva trabalhar duro. Apenas Jesus amarrar este espírito maligno da mente. É apenas o Filho de Deus que pode expulsar estes ladrões para longe do tempo do seu coração. Deus pode libertar você. E Ele irá se você permiti-lo. Keith Drury, Soul Shaper, Indianapolis, Wesleyan Publishing House, 2013, página 173.